sentindo.
Trouxe o meu apito hoje pro programa. Vou usá-lo.
Que alegria. Puta que pariu.
Ai, que bosta.
Vai, vai, grava essa porra aí agora.
Fala, meu querido telespect. Começa mais um Moeda Cast. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre pânico. Sim, esse programa aí das antigas começou no rádio, foi pra TV e hoje nós vamos falar um pouco de tudo sobre ele com a melhor bancada de radialistas do Brasil, composta pelo aventureiro Kleber Tanid.
Fala, meus amores, beleza?
Letícia, treino fofinho, Godoy.
É verdade.
A Letícia, ela posta a foto inteira de preto, com máscara, puxando ferro e escreve treino fofinho.
Tô treinando fofo, cara.
O que é treinar fofo? Eu fiquei meio fora aí das minhas aventuras. O que significa treinar fofo?
Não, é que treinar fofo é erguer pouco peso, fazer coisa assim. Eu treino fofo, cara.
Ah, eu transo fofo.
Ai, que gostoso.
Rafa Longini.
Fala, fiote.
Ticaracatica.
Ticaracatica. Editado pelo nosso grande Silas Ravani, o editor mais pica do Brasil.
Picudo.
Picudo, picalhudo.
Gostoso.
Espadaúdo, né?
Bola que olha.
Não vai participar hoje?
Eu tô aqui, não vou participar, não.
Ele só participa quando quer. Só participa quando quer. Um homem com esse calibre de pênis, ele não recebe ordens de ninguém.
Eu não preciso disso, não, rapaz.
Deve ser ruim pra gravar, né, cara? Tem que ficar desviando o pinto da frente do microfone pra conseguir falar.
É, né? É complicado, cara. É
difícil.
Ai, caralho.
E é nesse clima que vamos falar, assim, de pânico na TV. Pânico, velho. Ô, velho, segura aí um pouquinho. Pera aí, velho.
Essa imitação parece o Serjão Berranteiro, Cláudio. Dá uma treinada aí.
Imitação de Emílio.
Cadê a banda Viva Noite pra vir sonorizar esse episódio de hoje?
Caralho, não lembrava dessa banda Viva Noite, não. Bem lembrado.
Eu lembro porque era uma bosta.
Nossa. Legal. Beijos, banda Viva Noite.
Legal. Era horrível.
Hoje nós vamos agradecer os assinantes do PicPay no final do programa. Então, se você assinou, fique aí. Não se decepcione. Não remova a sua assinatura, porque a gente tá mudando isso.
Olha que bichona. Ele justifica, galera.
Ele fica não se justificando.
Tem que respeitar a audiência, velho. Nós estamos aqui, Kleber, graças à audiência. Essa audiência maravilhosa.
Brincadeira,
que, bicho. Graças a Deus, nos respeita. Eu rezo pela audiência.
Ó, galera, a gente fala assim, vamos deixar pro final pra encurtar o começo. Aí vai um puta de um começo gigante pra justificar.
Chato.
Puta chato. Que pariu, né?
Puta, velho. Puta lá, miséria.
Chato pra boné.
Chato pra boné.
Nossa, pior que eu peguei a mania de falar chato pra boné recentemente. Agora não consigo falar outra coisa.
Todo mundo tá falando, cara. Chato. Até eu tô falando essa porra.
Chato pra boné é maravilhoso, cara.
Então vamos lá. O que é programa Pânico?
Ah, Pânico é uma sequência de filmes que tem um assassino que fica com a máscara de boca aberta.
Meu Deus. E tem também o Todo Mundo em Pânico, né, Kleber?
Tem,
que o Klaus precisa de mencionar.
Sim, tem o Pânico no Lago, Pânico no Rio, Pânico no Shopping, Pânico no... Tem todo o tempo... Já reparou que tem muito filme com o nome Pânico?
É verdade, Emílio.
É verdade.
Bom, na verdade, né, o Pânico na TV... O Pânico na TV não, né? O programa Pânico é um programa que existe aí desde 93, mas só foi passar na TV, ter a versão televisiva em 2003, é isso, né, Kleber?
Sim, 10 anos depois. Já era muito famoso na rádio, cara. Eu conheci
muito
na rádio.
E é apresentado pelo nosso grande radialista, considerado o Silvio Santos do rádio, né? Que é Emílio Surita. Essa grande fera.
Um forte abraço.
Daniel Zuckerman, vários comediantes bons, né? Tem vários... O Pânico teve vários elencos, né? Apesar de não variar o Milhaça, teve aí o elenco mais conhecido, que acho que foi da TV mesmo, com Bola, né? Mulher Samambaia, Vesgo, Silvio, não sei o quê. E hoje em dia tá lá na rádio com o Daniel Zuckerman, André Marinho, Rogério Morgado, Alba, Samidana. E o programa também foi mudando ao longo do tempo várias vezes, né? Mas eu acho que a fase boa mesmo, que todo mundo fala que é o Pânico Raiz, é 2003 a 2011, né? Ali, Rede TV e Band.
O Pânico na TV eu não vi muito, mas o que eu gosto da história do Pânico é que eles conseguem ser versáteis, né, cara?
Sim.
Eles, tipo, se mantêm no rádio muito bem, mas quando foram pra TV, eles também se mantiveram muito bem na TV.
Mais ou menos. Mais ou menos. Não teria acabado, né,
por causa da emissora, né? Mas foi
não,
bem.
Não, eu acho que o Pânico não soube se adaptar pra geração mimimi, né, galera? Não pode mulher pelada, não pode...
Ah, sim, também. Foi exatamente isso. Ah,
mas ele até soube, é que não teve mais espaço na TV, mas lá na Panflix tá indo bem, é programa, um dos programas mais ouvidos do Brasil.
Ontem eu maratonei os negócios antigos do Pânico, no canal do Pânico, Pânico Labs lá, fiquei vendo aquele Master Trash.
É muito bom.
Ah, eu amo Master Trash.
Eu não sei se é o Master Trash ou o Pânico Chef, porque tem um que é antigo, que eles zoavam, que eles faziam escatologia pra caralho. Eu tava vendo esse, que, é mais, que era... o porque o novo era mais trocadilho, né? Tipo, eu sou o Mano Brownie, umas trocadilhas.
Sim, é. O boneco Josias surgiu ali, cara. Eu quase me cagava de rir assistindo, era maravilhoso.
Minha mãe ama, cara, o boneco Josias, cara. Às vezes eu pego minha mãe assistindo Master Trash.
Mas o antigo, que era escatologia, era muito pesado, cara. Não sei, hoje em dia é totalmente incompatível com a TV hoje em dia.
Eu não lembro desse antigo.
Tem um que é um cara cuspindo no pão pro outro comer, bicho. O cara fica cuspindo no pão, assim.
Nossa!
Eu sou de... Ele fica assim, eu sou de... Coraima.
Eu acho que eu lembro disso, mano.
Eu não vi isso, mas adorei.
Aí no final os jurados têm que comer, bicho. É muito louco.
Eu lembro que o Pânico tinha uns quadros assim, que eles pegavam, batiam um monte de coisa no liquidificador. Pé de galinha cru, com fígado e tal, e dava pras paniquete tomar, assim.
É, o que acontece? É que o Pânico, quando começou na TV, ele era um programa mais voltado pro público adolescente, não tinha tanta coisa das paniquetes, isso veio depois. E ele era muito inspirado no Jackass.
Sim,
né,
demais,
dos Estados Unidos. Pra quem não conhece Jackass, é um programa que era só brincadeira sem noção. Os caras se machucar mesmo.
Totalmente Joselito das ideias.
Botar o pinto na gaiola da cobra, sabe? Umas paradas assim, absurdas, que todo mundo sempre saía machucado. Empurrar anão enrolado no durex na piscina, sei lá, mano. Era uns negócios loucos. Eu lembro de uma pegadinha que eles falavam pro cara que ele ia se fantasiar de terrorista pra assustar um taxista, no Jackass, né?
Nossa!
Só que, na verdade, a pegadinha não era com o taxista, era com o cara que achava que tava fazendo a pegadinha. Porque deram pentelho pra ele colar na cara, os caras rasparam o saco e deram os pelos do saco.
Nossa, eu lembro disso!
E na hora que ele vai supostamente assustar o taxista aponta a arma pra ele fica tentando explicar que é uma pegadinha, entre desespero, e aí a zoeira é com o cara. E no fim ele descobre que todo mundo depilou o saco pra botar na cara dele. Ele fica lá
sim, cara.
Triste,
nossa,
chorando, arrancando pelo de saco da
Jackass.
Cara. Então Jackass era isso. E o Pânico bebeu desta fonte e foi pra TV. Não, eles amenizaram bastante pra poder passar na TV brasileira.
Não, mano, lembra da Hora
mas
da Morte?
Mas com a ideia de sacanear forte.
Você lembra da Hora da Morte? Que eram uns caras vestidos de... Acho que não sei se
mano,
você lembra se era de Pânico ou de Morte.
Eu lembro da Hora da Morte... De um clássico que foi quando eles mataram o anão jogando de um trampolim na piscina enrolado no plástico bolha.
Não, que acho que isso não era a Hora da Morte.
Não,
a Hora da Morte não é. Não sei se é a Hora da Morte, então eu fiquei em dúvida agora que a Rafa falou. Mas era o que eles se vestiam de pânico e saiu quebrando tudo. Entrava nas lojas, jogava tudo pro ar, assim, quebrava as coisas. Vocês não lembram disso?
Saía dando rasteira nas pessoas de graça.
Rasteira na galera.
Pode crer. Então talvez esse episódio do anão aí não foi na Hora da Morte. Deve ter sido outro.
É, acho que não. Ah, agora eu fiquei em dúvida, não sei.
É, a Hora da Morte era assim, imagina que você trabalha no posto de gasolina, de repente entra 6 caras de máscara, correndo de máscara do pânico, chutando tudo, derrubando tudo, roubando as coisas.
Eu ia ter me mijado facilmente.
Empurrando os clientes, era isso, a brincadeira era essa, muito saudável.
Maravilhoso.
Cara, mas é que eu mesmo não assisti muito pânico. Eu comecei a acompanhar o pânico na rádio, sei lá, 1, 2 anos atrás. Mas o pânico na TV, quando eu comecei a assistir, acabou.
Eu sei por quê. É porque a Letícia era muito fã do CQC. Ela era do fã-clube do Danilo Gentili.
Não era
aí esse fã-clube inventava uma rixa de que o CQC era humor inteligente.
Nada a ver.
E o Pânico era humor burro.
Mas eu vou falar pra vocês.
Não, nada a ver. Eu só não gostava mesmo.
O Pânico abriu uma porta, que depois o CQC aproveitou também, que é assim. Antigamente, celebridade era tapete vermelho, revista Caras. Era um bagulho muito separado da sociedade em geral. No máximo, os portais de fofoca ficavam tentando sondar ali o que eles estavam fazendo. Porque não tinha Instagram, a gente não sabia o que famoso fazia. E na casa dele.
Sim.
E aí o Pânico começou a invadir festa. chegar na microfonada fazendo pergunta muito indiscreta, chamando o cara de corno, fazendo piada, dando beijo na boca das mulheres, depois falando, oferecendo bala. Ah, você tá com bafo, tá aí, ó, aqui pra você, não sei o que.
Cara.
E com a câmera na cara e ia pro ar e não pedia autorização, e era assim, né? E isso abriu uma porta, sabe, de a TV se levar menos a sério, que todos os programas de comédia depois exploraram isso.
Cara, eu acho que a genialidade Sim. das festas do Pânico é porque eles sabiam que eles eram ralé, tá ligado? Eles ficavam na porta da festa, eles nunca entraram na festa. Eles ficavam do lado de fora esperando a galera sair.
Então, eles até pediam autorização pra entrar na festa, só que aí chegou uma hora que todo mundo sacou que eles iam pra fazer as cagadas, então ninguém deixava entrar. Só que aí eles falavam assim, não vai deixar entrar? Demorou, a gente espera aqui fora.
Mas aí criaram um impostor que entrava sim. Entrava escondido, fingia que trabalhava sim. lá no, na festa, enganava a galera,
cara, se fingia de famoso. Fora de falar de Pânico, é que são 30 anos de programa. Então a gente vai pra 2005, volta pra 93, vai pra não sei na onde. Sim. É muito difícil organizar, então vai ser essa bagunça mesmo, galera.
Vocês querem que eu tente tocar uma ordem cronológica aqui? Eu posso tentar.
Não, acho que é impossível.
Ah, não, é muito difícil, é né, Klaus?
É impossível. É, começo ali, vamos tentar ir do começo. Sandálias na Humildade, lá em 2013, 2004.
Lindo.
Eles pegavam, tentavam entrevistar o famoso, o cara não queria dar entrevista ou esnobava eles iam oferecer as sandálias da humildade. Ao ponto que eu lembro que o Clodovil recusou calçar e eles caçaram o cara. Tipo, a vida dele virou um inferno.
Cara, os caras perseguiram de helicóptero, velho.
Sim, mano. Eles começaram a fazer campanha pra ele. Clodovil, calce as sandálias da humildade. E aí eles gastaram isso em vários programas, mano. Tinha vinheta. Sim. Tinha... Nossa, fizeram um caralho na vida do Clodovil.
Num ato de completo desespero, Clodovil baixou o nível, agredindo de maneira pessoal e gratuita o apresentador Emílio Zurita.
O que esse panaca desse Zurita diria? Aposto que esse canalha está dando risada. Não sabe fazer nada, só sabe fazer scratch. É um inútil. É coisa pra gentalha como você.
Invocando no próprio estúdio energias negativas, ele teve a audácia de desejar o mal e também rogar uma praga.
Vocês, meu bem, cavaram a cova de vocês.
Fizeram com o Silvio Santos, Luana Piovani, a Cicarelli, Luísa Tomé. O Jô Soares, eles fizeram o molde na pata de elefante, levaram a sandália redonda pra ele calçar.
Eu vou procurar isso daí depois,
cara,
pra assistir.
Cara, era maravilhoso. Ai. E o Clodovil não calçava de nenhum. Eu penso, mano, será que o cara não se rende? Porque, tipo, sua vida já tá um inferno. Se é só botar um negócio no pé, por que você não vai?
Que sabe? Acaba, né, cara?
Mas sabe o que é pior? Eu vi entrevista do diretor do Pânico. Ele falou que era gravado de trás pra frente. Tipo, eles já sabiam se a pessoa ia vestir a sandália ou não. Porque eles gravavam direto no take. Depois eles faziam toda a trama. Então era tudo meio falso, tá ligado?
Minha vida foi uma mentira.
É, a perseguição era gravada depois pra render, pra eles não gravarem à toa e o cara não calçar, pra eles não saberem que caminho estão indo, entendeu?
Mas do Clodovil deve ter sido real, porque ele nunca calçou.
Tem uma postagem aqui que é tipo um fórum que fala todo mundo que já calçou as sandálias da humildade no Pânico. Tem aqui, ó, Luana Piovani, Clodovil, Daniela Cicarelli, que aí ela não queria calçar e eles inventaram que ela tinha seis dedos.
Não, sabe o que aconteceu dos seis dedos? Mano, foi uma parada assim, porque como eles gravavam no final antes, a imprensa tava junto e viu a Cicarelli calçando. Então alguém vazou antes deles fazerem toda a trama, entendeu? Aí como quebraram a pauta dos próximos programas deles, aí eles inventaram que ela tinha seis dedos, fizeram a montagem lá pra render o que já tinha sido cortado. Puta de uma
grama. Os caras eram fogo.
Muito louco.
Os caras são genial, né, cara? Tipo, porra, queimaram a minha pauta, vou meter um dedo a mais no pé dessa filha da puta.
Aí os caras começaram a perseguir a menina pra saber se ela tinha seis dedos no pé, velho. É muito foda isso.
Eu lembro que eu tinha umas matérias fake com o Emílio narrando, e era raro o Emílio participar dos quadros, né? Porque ele só apresentava. Mas tinha umas matérias tipo assim, Daiane dos Santos usa cordas nas acrobacias. Sim, eles inventaram umas paradas assim. Aí era o Emílio narrando. Este é um espetáculo sórdido, atenção, telespec. E aí mostrava assim, vemos em câmera lenta as cordas se desprendendo do corpo de Daiane dos Santos. Um puta drama, música pesada, assim.
Observe agora em câmera lenta como a traquitana se comporta, tornando o salto perfeito. Daiane os larga e a plateia encantada nada percebe.
Sabe o que é foda? A galera acreditava nas coisas que o Pânico fazia.
Acreditava,
o Pânico
era, cara.
Era declaradamente sensacionalista, sabe? Os caras nunca disfarçaram que eles exageravam, mentiam pra dar audiência e foda-se. Tem gente que acreditava, mano. Os caras falaram que jogou a Sabrina Sato da Garganta do Diabo lá na Catarata do Iguaçu lá, mano. Os caras acreditaram que jogaram.
É claro que eles não matavam o anão, nem... não botava fogo nos participantes, apesar que quase botaram fogo no Bola, não, né? Mas... numa brincadeira do caixão lá.
Quase mataram o Bola, e o Bola conta isso em todos os programas que ele vai.
E eles tiveram alguns feitos bem históricos, assim. Tipo, eu lembro que o Silvio, por causa de umas cagadas do Tom Cavalcante, o Silvio proibiu de imitarem ele. Não é que ele não gostava, todo mundo sempre imitou o Silvio, mas é que o Tom começou a fazer o programa do Silvio inteiro dentro do programa dele, fazer qual é a música e tal. E aí o Silvio deu uma vetada. E o pessoal do Pânico conseguiu, o Silvio nunca deu entrevistas, nunca, a vida inteira dele, um cara que tem 200 anos de TV, e os caras conseguiram entrevistar o Silvio saidinha de cabeleireiro, um monte de lugar, e colher autorização pessoalmente pra imitar.
Sim, isso, mano. É porque o Silvio ele não dá entrevista porque ele inventou que uma cigana falou que se no dia que ele fosse entrevistado ele ia morrer.
Puta migué de preguiçoso.
Mó migué do caralho.
Puta migué, maravilhoso, inclusive.
E o Silvio gostava muito deles, mano.
Silvio de bermuda, Silvio de pijama, é tudo coisa recente. O Silvio tinha um mistério, né? Ele só via ele de terno apresentando o programa, só. Ninguém sabia a vida dele. Depois que foi dando aquela desandada, foi ficando velho, foi afrouxando a vergonha.
Cara, é que o pânico era numa época muito, muito foda, cara, porque toda a celebridade ficava no altar, a gente não sabia nada dos bastidores da celebridade, não sabia porra nenhuma. Os caras quebraram toda a estética de tudo, cara.
Eles revolucionaram a TV.
Os atores globais eram o top do top, né, cara? A gente, tipo, o povão mesmo, assim, nós, réis mortais, endeusava os caras, porque não sabia da rotina deles. É que nem o Klaus falou, não tinha noção de Instagram, não tinha porra nenhuma.
Revolucionaram a TV e não levaram crédito.
Ah, pra mim, eu acho que levaram sim. Pra mim, o Pânico é o maior programa de humor do Brasil, cara. Não tem outro.
Eles mudaram a história da TV, eu acho eles subestimados, sabe? Tipo, sempre foi emissoras menores. E, apesar que o Silvio, mano, queria contratar eles. O Silvio gostava isso, deles e chavecava muito pra irem pro SBT.
Mano, o Pânico, na Rede TV, ele batia o Fantástico, cara, da Globo. Todo domingo, o Pânico era líder de audiência na Rede TV, velho.
Sim. Porra, mas muito mais legal que o Fantástico. Quem quer saber se o Pinguim Imperial faz a marcha e leva o ovinho? Olha o Pinguim, mano. Eu quero ver a Amy Winehouse destruindo tudo e fazendo...
Nossa, pode crer, mano. Lembrava da Amy Winehouse.
Baixaria boa, né? Eles tinham uns personagens muito aleatórios.
Aí eu lembro que o negócio virou moda de uma tal maneira da Amy Winehouse aí, que os caras da minha escola, tinha uma praça na frente da escola, e os caras iam brincar de Amy Winehouse lá na praça. E aí, tipo assim... eles ficavam dando voadora um no outro, sabe? Aí quem caísse com a voadora,
nossa,
perdia.
Nossa, cara, o pânico acho que era o terror das escolas, velho. Você é diretor.
Sim, cara, eu lembro muito da brincadeira do Antônio Nunes.
É, Antônio Nunes, puta bagulho idiota, galera. A galera arrebentando a própria coxa. Antônio Nunes, pau! Pô, pedala Robinho.
Pedala Robinho.
Vacilou com a nuca.
Pedala Robinho é da hora.
A dança do Siri, mano.
Dança do Siri, nossa, muito bom.
É a galera muito bom, fazia, cara. Todo mundo sabe isso.
Formatura.
O Silvio dançou, tudo, né?
A galera entrava nas reportagens da Globo fazendo a dança do Siri no fundo, cara. A Globo não teve mais paz.
É, cara. Todo link ao vivo da Globo tinha alguém dançando. O era muito foda, mano.
Eles conseguiam aparecer muito de penetra em eventos e fundinho de reportagem. Demais, né, cara? Demais. Sempre tinha alguém do... Quando eles não conseguiam dar entrevista, se passando por pessoa que tava na rua, assim.
Verdade.
Aparecia o Vesgo dando entrevista do nada sobre imposto de renda, sei lá.
Lembra quando o Pânico invadiu a fazenda? Ou foi o Big Brother? Com um drone e passando informação do que tava acontecendo fora da casa? Mano, é muito
porra,
surreal,
eu tenho uma memória,
cara,
vaga disso, mas eu não lembro.
Eu acho que foi na fazenda, porque eles ficam isolados e não sabem o que tá acontecendo, né? O Pânico foi lá e levou as informações. É tipo... É tipo alguém invadir o Big Brother e falar: Carol Conká, você é odiada aqui fora. Você estraga o programa lá dentro.
Acho que é por isso que o Emílio não tem paciência mais de fazer Pânico. Porque devia ter um departamento jurídico ali só cobrindo as cagadas de processo que dava e notificação toda
com
semana.
Com certeza, cara.
O sindicato dos anões, as outras emissoras, pistola, os famosos ofendidos.
Cara, e a graça do Pânico era você assistir falando: puta, esse bagulho vai dar merda, mano. Esse negócio aí, não acredito que eles estão fazendo isso.
Era um programa que realmente surpreendia. Não tinha tinha como você saber o que ia acontecer num
Pânico. Mas eu acho que esse foi a decadência do Pânico, porque chegou uma hora que você precisa se superar a cada programa, tá ligado? Você precisa ser mais...
E eles já tinham atingido todos os limites,
né? É, cara, já... Puta, já invadiram o velório do Michael Jackson, mano. O que você pode fazer além disso? Tipo,
mano... Oh. Essa matéria eu vi depois também no YouTube.
Mas teve personagens muito icônicos que duraram bastante, tipo o Fred Mercury prateado, que
maravilhoso.
É só o Starbridge pintado inteiro de prata.
Você sabia que eu tenho raiva do Fred Mercury prateado?
Por quê?
Teve um carnaval aqui em Taubaté e eu moro perto da avenida que tem as escolas de samba. Aí eu cheguei na porta de casa e tinha um cara vestido de Fred Mercury prateado. Vestido não, né? Pelado e pintado no carnaval. Aí o cara não deixava eu entrar em casa, ficava fazendo as piadinhas do Fred Mercury. Você tá nervosinho? Você quer entrar na sua casa? Fazendo aquela voz assim.
Nossa, é engraçado com os outros, que né? Ótimo.
Eu lembro de um vídeo que ele tá com um dentinho assim, e ele ficava na boca do segurança mordendo a boquinha do segurança.
Cara, é surreal como o Pânico fazia segurança virar celebridade, né, velho? Porque eles iam na festa, aí tinha um segurança que nunca ria de nada. Os caras falavam, olha ele lá, já ia correndo falar com ele já. Aí a missão do quadro era fazer o segurança rir, mano. Era muito bom.
E o cara não ria, né, cara?
Venha, baiano. Cadê o papai? Papai fugiu? Foi.
É muito bobo, velho.
Cara,
muito
foi bobo. Também um programa que ressuscitou forte as imitações, que é uma coisa que eu sempre gostei.
Sim, demais.
Então tinha, por exemplo, abriu a porteira da imitação de Marília Gabriela. Ninguém imitava a Marília Gabriela. Aí começou o Pânico com a Gabri Herpes, que era uma Marília Gabriela cheiradaça.
Cheio
e ela
de
só
óculos
ficava
na cara,
tirando e pondo óculos da cara o tempo todo. E por quê? Mas por quê? Totalmente afetada,
era engraçado,
mano.
Que mostrava ela com um óculos normal. Aí cortava a câmera pro convidado, a hora que voltava pra ela, tava com 30 na cara.
Esse
caindo,
é um humor nonsense, né, mano?
A edição do Pânico era fenomenal.
Eles começaram a inspirar as edições deles também no YouTube Pulp. Cara, quanta referência boa tinha no Pânico, né? Uma edição cheiradaça, cheia de tela dividida, de remix, de
nossa, cara,
coisa
é
escrita.
O Pânico, tipo, tem um quadro que era só a pessoa comendo e o vídeo de trás pra frente, a pessoa tirando uma colher de macarrão da boca. E era muito bom, mano.
Mano, tinha o jornal ao contrário. O jornal ao contrário era com o Emílio. Eles gravavam o roteiro inteiro falando ao contrário. Depois rodava o jornal invertido pra sair certo a fala. Aí o que acontece? Era o Emílio apresentando, meio que a fala tava certa. Eles tinham que legendar porque a dicção ficava bem estragada do cara ter que gravar invertido. Mas era o jornal meio que normal dando as notícias, só que o Emílio, tipo, botando fogo num papel, só que ao contrário, tipo, reconstituindo o papel no fogo, assim.
Muito bom.
Ele tacava coisa pra cima na gravação, então na hora que rodava, tipo, era ele pegando coisas do ar, assim, colocando na mesa, sabe? Os caras pulando de costa por cima da mesa enquanto apresentava o jornal, as coisas muito
loucas.
Nossa,
que da hora, sabe? Velho.
Totalmente Tenet. Antes, o Nolan copiou o jornal ao contrário do Pânico.
Ô, mano, eu tava vendo uma coisa do... Puta, o talk show do Poderoso Castiga. Não sei se vocês lembram disso. E, cara, era muito pesado, sim, mano. O Starbridge era doido, velho. Eu vi com a Angela Bismarck, ele ficou falando, você matou seu marido, né? Conta pra mim onde você enterrou o corpo do seu marido. Ela falando assim, cara.
Era assim mesmo.
Que é isso, rapaz? E como ele era um personagem, as pessoas não levavam, não ficavam bravas.
Ele era um personagem que ficava sentado no trono do capeta, né? Tinha um cenário de inferno, assim, então a pessoa meio que já sabia que ia se fuder. Mas o cara, ele virou pro Bolsonaro e falou umas coisas tipo, ah, você é um merda mesmo, né? Você
que
é um
bosta.
Eu vi você esse foda.
Era bem assim, cara.
O Starbit era uma pessoa, era um ícone, né? No
sim,
Pânico.
Nossa, o Starbit era demais.
Mano, ele totalmente tinha uma roleta de aleatoriedade na cabeça. E aí quando ele tava gravando as paradas, às vezes ele fazia umas coisas que nem o próprio elenco conseguia ficar sério. Todo mundo começava a rir no meio das sketches. Eu até mandei pra vocês, acho que eu mencionei no último cast aí, quando ele tava de Michael Jackson sendo entrevistado pela Gabi Herpes. Gabi Herpes.
Sim.
E aí do nada ele começa
é muito bom.
Aí a Gabi Herpes, que é o Ceará, né? Ele não consegue, ele começa a rir. Ele, não, peraí. E começa a rir. Aí, enquanto isso, o Eduardo tá tipo...
Cara, ele era muito bom, mano.
Ai, lindo.
Um bate-bola. Michael, um grupo musical.
É, Balão Mágico.
É, me diz uma coisa, um programa de TV.
Criança Esperança.
Criança Esperança. O time de futebol.
News Old Boys da Argentina.
Um cantor.
Jordi.
Uma sobremesa.
Pede um moleque.
Peraí.
Lembra o melhor do mundo? Puta do bagulho, nada a ver, mano. Eu sou o melhor do mundo. Eu sou inventava uma coisa qualquer. Nossa, muito bom.
Melhor do mundo em fingir que tá descendo de tobogã. Aí ele deitava no chão e ficava... com os braços cruzados.
Era muito bom. Cara, eu vi o Emílio falando da onde surgiu a voz do mais ou menos que o Klaus falou aí. Vocês já ouviram essa história? Então, parece que o Sterber estava gravando um filme com aquele cara que fazia o Vavá do Sai de Baixo. Vocês lembram do Vavá do Sai de Baixo, né, caralho?
Aquele veio lá?
É, o véio.
Ah, o Vavá era o veião grisalho, cabelo branco.
Aí parece que ele falava assim, e aí, como é que você tá? Ele falava, tô mais ou menos, mas... Aí eu fui pesquisar, a voz dele é igualzinha. É uma imitação
caralho,
do Vavá.
Caralho, pode crer, meu bicho, Deus. Minha mente explodiu agora.
É a voz do Vavá, mano, ele imitando o Vavá. E nossa, acabou virando um bordão crer. E virou
olha
um personagem.
Olha só, e virou a voz poderosa que ele usa até hoje, esse personagem.
O ator chama Luiz Gustavo.
Inclusive tinha a Igreja do Poderoso, que a galera ia lá e tipo, era igreja assim, ele entrava como pastor, só que tinha o Bola vestido de diabo, sentado num piano, sei lá, alguma coisa assim. Um monte de paniquete seminu e aí uma plateia, era gravado no teatro, assim, que eram os fiéis, né? E ele ia lá e perguntava, quem aqui tá com problema de relacionamento. Aí ninguém falava nada, o casal dava uma risadinha e já ia em cima. Você que é o broxa. E era assim, cara. Aí pegando gente na plateia, alugando. E era muito engraçado.
Não sei se vocês lembram quando o Poderoso Castiga foi... Eu acho que foi o Poderoso Castiga que foi orar pra uma máquina de lavar roupa que tava com o capeta no corpo. Ela tava com um tijolo dentro dela, e os caras ligam ela batendo o tijolo, ele começa a
sai demônio! Corpo.
Nossa!
Tem que cortar o rabo de Satanás. Ele vai lá e corta o fio da tomada, né? Corta o rabo de Satanás.
Ele ia nossa. Na casa das pessoas, mano, ele destruía tudo, que ele falava, aqui é o demônio! Aqui é o
era
demônio!
Muito bom. E jogava fora. Começou no eles imitando o Macedo, acho que era o carioca que imitava, né? Fazia aquela voz do Edir Macedo abençoando as pessoas. Aí acho que deu ruim com a Record, porque eles pararam da noite pro dia com o personagem e botaram o Marcelo Rezende pra interagir com o exorcismo do Poderoso. Não fazia sentido nenhum. E aí que surgiu o programa do Marcelo Sem Dente, que também foi um puta paródia da hora.
Marcelo Sem Dente.
tá aí esfregando a linguiça, né? Ele ficava falando umas coisas assim, né? Mostrava a bunda das paniquete e falava, agora tá na hora.
Corta pra 18, né? Corta pra 18.
Era 18.
É agora que você tá lustrando o salame aí, né?
Muito bom. Cara, me veio uma memória daquele japonês, o Alex, que depois foi preso por pedofilia. Nossa, lembra desse?
Pode crer.
Lembra? Aí lembra. Eu lembro dele vestido de Sabrina Sato, falando, para, Fábio, sábio, sei lá. Aí ficava um cara espancando ele. Ele, para, Fábio, sábio, acho.
É sábio. Ele
era o poderoso,
para,
né?
Sábio.
Aí ele fala, vai, Sabrina! E dava uns tapão, assim, né?
Então,
e hoje esse cara que ele imitava é o ministro da telecomunicações do Bolsonaro, mano.
Nossa, verdade, mano.
É ele que é o Fábio Faria, mano.
O Brasil é muito um quadro do pânico, né? O país inteiro é um quadro do pânico. Pô, bicho.
Caralho, esse japonês sofria no pânico, viu, velho? Ele comia.
Então, sempre tinha uns caras estranhos que o papel deles era comer coisa nojenta, era apanhar do elenco, era fazer experimento.
Nossa, o programa pra arrumar gente bizarra, né, mano? Brilhar muito no Corinthians. Aquele cara lá, Ronaldo.
Usina,
mano. Queria mandar um beijo pra Churupita. Mano, todo programa...
É um salve.
Mas é, o Japa do Pânico, no Master Trash, eles faziam ele comer tudo que era coisa nojenta. E ele ficava babando as coisas e galera...
Vamos esclarecer uma coisa. É que tem o Japa do Pânico, que era o Japa do Pânico, que era o cara de antes que fazia o Mestre Yoda. Aí esse cara chamava Japa do Pânico. Não sei se vocês lembram dele.
Não, eu tô falando do Arex mesmo, do Japa, então, que depois foi preso.
É, eu lembro do Arex que ele... Eu lembro que... Bom, na minha memória, né, que é defasada, coitada. Mas eu lembro que a primeira vez que ele apareceu no Pânico foi num concurso, porque o cara que eles tinham que fazer o glu-glu saiu e eles precisavam de outro.
De outro
imitador de Gugu. E aí apareceu o Arex lá vestido de Gugu. E E aí ele ficava, olha!
Ah, é verdade.
Fazendo a imitação ruim de Gugu, só falava, olha...
Olha!
Olha! É. Olha. Aí eu lembro sorrisinho. Que os caras jogavam ele do alto, faziam ele pular de bungee jump, e ele, olha!
Cara, como é que você vai imaginar? Como é que você vai imaginar que esse cara vai ser preso por pedofilia depois de 10 anos,
meu
né, mano?
Deus, jamais, cara. Né, cara?
Caralho, o Pânico...
Não, coitado o do pessoal do Pânico, né? Porque acaba queimando o programa junto, né? Mas como que eles iam saber então, que um japonês esquisito que eles achavam engraçado?
Por isso que eu falei do japa do Pânico, porque quando deu a notícia de que o Isarex estava sendo preso, todo mundo foi acusar o outro japa, tá ligado?
O que começa fazia o mestre... telefone sem fio. Puta que pariu.
É, porque virou o japa do Pânico, né? Mas tinha um cara que era chamado de japa do Pânico antes do Arex.
Caralho.
Né? Eu quero falar de um quadro que eu gostava muito, que é o Beto Salada.
Ah, isso aí já é no finalzinho do Pânico.
Eu não gostava do Beto Salada.
Mano, era uma paródia do Amaury Júnior, o cara que entra de fraque nas festas elegantes e tal, e fala que é amigo da celebridade, que é o que o Amaury faz. Ah, esse aqui é meu grande amigo, vai lá, abraça, ai, aquilo, vamos lá no fim de semana lá no iate, não sei o quê. Só que o Beto Salada falava qualquer bosta. Ó, esse daqui, maior plantador de maconha que tem aqui, já dava, apertava a bunda do cara, dava 3 tapas na cara. Aí metia um beijo na boca da pessoa do nada.
Ele chegava pra mulher e falava, olha essa aqui, essa é uma puta mesmo. Isso aí xingava de graça.
Hoje é o lançamento do Sushi do Restaurant, da Lilian Gonçalves. Parece um traveco, confesso. Já comi muito.
Do nada, chegava na socialite dando tapa na bunda e falando, olha essa daqui, maior cheiradora de pó. Tava ali no banheiro agora atrás. Minha amiga, grande amiga, 3 nossa, beijos no rosto, véio. 2 tapas na cara. E aí se ia embora.
Tá resolvido.
É muito bom. Com alface na cabeça. Por isso que era Beto Salada, personagem.
O Zuckerman é muito foda, cara. O Zuckerman, ele é meio psicopata, velho. O que ele faz não é normal. Tipo, ele não é um humorista, assim, igual o Stablish. Mas ele é... Puta, eu não sei explicar, mano.
Ele consegue
é
simular
mesmo.
Emoções, né? Tipo assim, fingir que tá sério e
ele é um cara que dá medo
bem.
Até, mano.
Por isso que ele era um impostor,
mano,
né?
E ele é muito assim, tipo, foda-se, sabe? Ele não tem essa linha que faz a gente não fazer certas coisas. Não, pra ele, tipo, eu vou passar vergonha, eu vou... Caguei, eu vou passar mesmo, sabe? A pessoa vai pensar mal de mim, foda-se. Eu vai pensar mesmo porque eu vou fazer, sabe? Ele vai e faz.
Nossa, lembra ele fazendo chupla? Ele fazia o chupla, lembra? Ia pra balada, beijava as barangas, tudo,
beijava,
lembra?
Beijava as barangas.
Vocês lembram disso ou não?
Eu lembro, mano. Ele metia limona na boca das mulheres.
Nossa,
aí
umas
mulheres
banguela. Tá nem aí, mano. Cara,
ele não tinha limite, não. Agora que ele tá casadão e tal, ele já parou com essas coisas. Ele não faz mais esses personagens. Mas na época, nossa, cara, ele tocava terror e foda-se mesmo.
Mas você tá ligado que todo mundo que fala do Pânico fala que era uma época muito conturbada, né? Que os caras tomavam remédio pra caralho, que era muita cobrança de audiência, e os caras tinham que render muito, cara. E era umas coisas muito pesadas, assim.
Um monte de gente jovem, né, que tinha acabado de sair do rádio, acho que foi muito de repente, né? Todo
o assédio. Acho que era bem tenso essa época, mano. Cara, eu gostava muito Silvio e as Desempregagas. Não sei se vocês lembram que era as galinhas de Léo com o mendigo fazendo papel de Silvio. Aí era a pior imitação e deixava ele lá.
Ele só falava assim, ele virava, como é que é o nome? É Solange. Solange, você tá muito gostosa, Solange. Já vinha sarrando ela do nada com aquele terninho do Silvio, assim. Do nada. Mano, ela sai daqui. Sai.
Isso que eu ia falar, mano. Ele encoxava as grávidas, as gagas no programa, encoxava, tipo, olhava os peitos dela. Era um assédio.
Nossa, velho.
E é engraçado, mano, que as gagas, elas tinham uma coisa, tá ligado no videogame? Tipo, você tá jogando GTA, aí você toca o terror, explode a rua com a bazuca, vem a polícia e tal. Só que se você esperar 2 minutinhos, meio que some tudo e volta ao normal.
Sim.
As gagas, elas, sim, a memória delas resetava, porque assim, ele tocava o terror, ela, eu não te dei liberdade pra você fazer isso, pra você fazer isso. Ficava pistola, choravam de nervoso. E daqui a pouco ele fazia uma piadinha diferente, elas estavam rindo. De boa!
Tava tudo bem.
De boa, e todo dia estavam lá pra gravar, e passavam nervoso, chorava todo dia, e terminava o programa rindo.
Teve
todo
um
dia.
Episódio que elas foram começar a falar de alguma coisa, eu não lembro o que é, que elas ficaram bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Aí elas, papa, papa, pai, enchia de pá na cama. câmera, sabe?
Pode crer.
Umas coisas idiotas.
Papapá,
cara, porque você não tava esperando, sabe?
Cara, e é uma gagueira muito peculiar, né? Porque era a palavra toda. Tipo, ele ficava repetindo celular, iPhone. Às vezes não era só...
Às vezes elas travavam.
Não, mas às vezes não era só a... Como que fala? A vogal, não.
A sílaba.
A sílaba. Às vezes era a palavra inteira que ficava voltando. Era muito estranho, né? Eu ficava em dúvida se era real até no começo.
E que nem quando elas faziam isso do elas ficavam até com a mãozinha assim.
É uma musiquinha, né?
Bibibi pro lado e bibibi pro outro lado. E ficava.
Não, e depois chamaram a irmã dela, que era igual ela, né, mano? A outra lá.
Que família, hein?
A Cremilda.
A Cremilda. Puta, ali o nome, né? Muito personagem, né?
A Cremilda. A Cremilda, ela não conseguia falar. Ela ficava assim, ó.
É engraçado. É engraçado porque uma era meio assim de... Tudo era meio... Ah, não pode fazer isso, que isso é pecado, sei lá o quê. E a outra era toda putona, né? A Cremilda era do funk, falava umas putarias. Era muito bom.
Não, eles botavam as gagas numa van pra gravar matéria. De repente entrava três gogoboy de sunga branca, tá ligado? Do nada. E a Solange ficava pistola. Era muito engraçado. Você não gosta,
ai,
Solange?
Que maravilhoso, cara. Vou ter que procurar pra assistir isso depois.
Tem uma coisa também que eu achava genial, que eu achava que era inacreditável. Tipo, passava um filme na Globo todo domingo, acho que é Tela Quente. Aí o Bola ia antes lá e contava o final do filme, pra ninguém assistir o filme. Ele simplesmente sentava num banco, o quadro era esse, o Bola sentado no banco contando o filme todo até o final, mano. Era maravilhoso isso, sim, cara.
E, mano, eu vou falar pra vocês. Falam que o programa caiu a qualidade depois da Band e tal, mas ainda teve momentos geniais. Por exemplo...
Nossa, demais.
Os sósias do Vin Diesel, pô. Que é um dos melhores momentos do Pânico. Pra quem só conhece o meme do carequinha com uma cara meio azeda assim, não sabe a genialidade que foi. Pode procurar no YouTube. Que eles pegaram dois caras que são sósias brasileiros do Vin Diesel, né? Que vão animar festinha, que são dublê, sei lá, instrutor de educação física, sei lá o que que é. Dois careca bombado que fazem sósia do Vin Diesel. E aí... falaram que pros dois que eles iriam conhecer o verdadeiro Vin Diesel, só que um ia conhecer o outro. Achando que ia ser o Vin Diesel. Aí prepararam os caras, deram um roteirinho em inglês pro cara, ensaiou. O cara ficou emocionado, não sei o que. E na hora botaram um de costa pro outro, sem se conhecer, com uma cortina no meio. A hora que abriu a cortina e os dois olharam pra trás, você tem uma das melhores caras que eu já vi na televisão brasileira aqui. Ou que um deles ficou meio desconfiado e fez aquela cara que virou meme, né?
Tipo, ele usava aparelho. E aí usava aparelho, ficava com os dentão meio pra fora, assim. E aí, na hora que ia sorrir, ficava com aquela cara que virou meme, que é tipo um sorriso de capivara, assim.
Só que daí, um ficou tentando... Eles não entenderam bem o que tava acontecendo. Nenhum ficou tentando entrevistar o outro, mas nenhum dos dois falava inglês. Aí um falava assim, Are you liking Brazil? Aí o outro ficava um tempo de silêncio pensando e só repetia. Are you liking Brazil? Tipo, umas coisas assim, sabe?
Do you do your home stunts?
Yes. No, no, no. Doble, no.
Doble.
Yes. Nice to meet you.
Nice to meet you.
I am happy for this moment.
Isso que é entretenimento, meus amigos.
Na Band eu gostava do Master Trash, cara. Master Trash.
Boneco Josias já veio na fase que também falavam que era ruim. E era bom, eu gostava, era diferente, né?
Eu gostava até acabar, cara. Eu fiquei assustado quando acabou. Falei, não é possível.
Pra quem gostava da putaria também, o Afogando o Ganso foi até o final, né?
Verdade.
Cara, sabe o que eu acho que cagou o Pânico, na minha opinião? Foi o Bate ou Regaça, uma coisa assim, Bate ou Regaça.
Colocar jovem youtuber, né, cara?
Então, mas o Bate ou Regaça no começo era legal.
Não era, nunca foi.
Só que aí começou a machucar os caras, né, mano? Porque era foda, era tipo tapa na cara mesmo.
Mas eu acho que aí atraiu um público que não era mais, tipo, é o público da internet.
Não era o público do Pânico.
Sim. É, o pessoal
porque,
que seguia.
Tipo, fã de Castanhari, Christian Figueiredo, na época era tudo menininha, jovem e pequena, cara.
É, aí que atraiu o holofote do mimimi pra eles, mano. Aí cagou tudo.
No começo, Bate ou Regaça era assim, era pancadaria mesmo, assim, era pesado. Aí depois, eles começaram a tipo, ah, vamos fazer no poço de espuminha. Aí, tipo, batia com um negócio de espuma pra cair na espuma. Aí perdeu a graça, né, mano?
É porque quando era o Cossielo, o Cossielo é meio que o líder desse bate ou regaça. Aí era até que eu gosto muito do Cossielo, era bom.
É.
Aí começaram a convidar uns caras que era só youtuber, assim, team, sabe? Não fazia sentido com o programa. Ficava vergonhoso até no,
dentro do realmente atraiu uma audiência mais preocupada com o bem-estar dos integrantes e tal. Daí teve aquele respeito às minas, que já era uma coisa com o Zé Pequeno lá, que já era uma coisa, tinha uma mensagem feminista, tipo, nada contra, mas não combina com o Pânico. E que sempre foi um programa que vendeu também a mulherada, né? Assim, tipo, de mostrar a bunda, mostrar as meninas descorregando de biquíni na parada, fazendo luta, sei lá o quê. Que, aliás, é estranho, porque assim, o Pânico, quando começou, a Mulher Samambaia era pra zoar que os programas usavam mulher. Era mais pra zoar. Depois a Paniquete virou um elemento central do programa. E depois, perto do final, foi meio que deixando de ser de novo, né?
Cara, as Paniquetes ditaram, na época, o que era mulher gostosa ou não, cara. Porque, de repente, começou a ser gostosa mulher bombada, que o Klaus até hoje admira muito.
Mas até hoje ele gosta demais bombado.
Não, porque você olha quem eram as gostosas dos anos 90. Carla Pérez, Maria Alexandre e tal. Elas não eram musculosas, não tinham coxa de jogador de futebol. Elas eram mulheres naturais. E com o Pânico veio essa parada da mulher atlética, né? É isso que vocês falam que eu gosto, mas eu sou mais a normalzinha também.
Você gosta assim, Klaus, não vem de Miguel. A gente viu a bombada que você pegou esses dias, nem vem. A mulher tinha três braços de tão forte que ela era, velho.
Aquilo era o pênis, Letícia.
Que isso?
Se você...
Desculpa.
Se você ver a evolução das Paniquetes, se você pegar o começo das Paniquetes e o final, você vai ver que elas mudaram de voz até. A voz dela foi ficando assim, as Paniquetes.
É, pode crer.
Uma puta voz de traveco.
Foi ficando assim, ai, Emílio, para.
Ai, Emílio.
Mas você olha, realmente você procura antes e depois.
Sim.
Tem a comparação.
Sim, mano, tem um vídeo dela falando que ela tá na faculdade, aí ela, ai, eu gosto de ficar desfilando na faculdade. Depois corta ela no pânico, oi, Emílio.
Caralho. A voz da tia Selma lá do Simpsons, né? Fumante, divorciado.
Cara, e a gente falou pra caralho, não falou do Pânico na rádio ainda, cara, que também é outro bagulho à parte,
então,
que é fenomenal.
Hoje em dia o Pânico tá na... Quer dizer, hoje em dia não, né? Sempre continuou tendo Pânico no rádio, que eram entrevistas boas, entrevistas com humoristas, celebridades, com aquele clima de zoeira, de Pânico, carioca, muita imitação também. E hoje em dia na Panflix tá numa toada mais política, né? Que acho que a audiência antiga, não sei se curte tanto, mas tá fazendo... É o que tá fazendo sucesso lá, né? Só que não é trazer os políticos pra zoeira, é mais levar um pouquinho de zoeira pra político, mas o programa ficou um pouco mais sério, né?
Mas eu acho que era o formato que cabia, cara. Porque o Pânico não pode ser mais o Pânico que era. O público do Pânico envelheceu. É. Que é a gente, né, na verdade. A nossa idade, que acompanha o Pânico até hoje. Eu acho que os caras mais jovens, assim, não iam gostar do Pânico do jeito que era, mano.
Eu não desgosto do atual, mas eu sinto falta do que era.
Eu gosto, só que eu acho que...
Ah, eu não gosto, não. Chato pra boné. Falar de política, eu não quero saber de política. Eu quero me alienar.
É, eu tô nessa também. Aí, às vezes, eles cortam um trecho só da entrevista, eu acabo assistindo só a entrevista. Porque aquela introdução toda, eu acho meio...
Eu acho assim, o Alba é um baita talento, o Marinho é um dos melhores imitadores que tem hoje em dia, o Bolsonaro, o Ciro Gomes dele, nossa, você confunde com a pessoa de verdade. O Morgado, cara, a imitação de ratinho do Morgado. O Morgado é um cara zoeiro, ele não perdeu isso. Tá até hoje na bancada tocando terror, sim, ajudando a descontrair o papo sério. Mas assim, tipo, eu não curto muito ficar ouvindo política, mas o único lugar onde eu tolero ouvir política é justamente o Pânico.
É,
que traz
verdade.
Essa
exato.
Coisa.
Exato. Eu também, cara. Porque eu tô de saco cheio de política também. Mas atualmente, o único lugar que eu consigo ouvir e ainda dar umas boas gargalhadas é no Pânico.
E você vê que é uma bancada mais de direita, mas eles não se furtam de entrevistar também um Boulos, de trazer lá um Guga Noblar, sei lá.
Sim,
tipo,
eles
dar
não
a voz
têm
pra
problema,
todos os lados,
né,
e tal. E eu acho que, pô, o programa até que decente pra você ficar informado, sabe? Da Covid eu peguei muito mais informação boa lá do que nos meios sérios, digamos assim.
Não, decente não, pô. É um programa excelente, o Pânico ainda é muito bom, eu acho muito bom. Sim. Ainda. Só que é aquela coisa, né? Que a gente tá de saco cheio de política, não quer dizer que é ruim.
É, não, eu acho muito bom. O Cabé, às vezes, ele chega, porque ele escuta puta, né? Aí ele chega, nossa, porque eu vi no Pânico isso, que aí fulano falou isso, falou aquilo. Tem até uns embates, assim, umas discussões, às vezes saem alguns atritos ali.
Atrito? Saiu porrada.
Saiu uma porradaria. Na
data desta gravação
hoje, saiu uma porradaria entre André Marinho e Tomé Abdu.
Você não viu, Letícia? Foi soco na cara.
Ô, louco, Letícia. Caralho, vou ver. Foi lindo. E aí o Morgado começou a gritar imitando o Ratinho.
É o Morgado, foda-se.
Apoiei o presidente Jair Bolsonaro, siga o teu caminho. Obrigado, aí colocam lá e vem um babaca.
Valeu, Chorão, valeu, Chorão. Vai, chora, chora pro político. Chora pro político.
Eita, do pau vai comer. Foi, deu louco. Vamos, Sombra. É coisa de louco e o pau tá torando. Que é isso, Brasil? Vamos
pro break,
daqui a pouco nós voltamos. É coisa de louco.
O Tomé Abdush, ele sempre vai, ele organiza aqueles protestos verde e amarelos, assim, pro Bolsonaro e tal. E ele é meio que um convidado fixo pra ir lá falar no programa sempre que tem os movimentos de vai pra rua. E o Marinho, ele é um ex-bolsonarista, né? Que ele ficou frustrado aí com o fim, sim, da Lava Jato e tal. E sempre teve faísca. Toda vez que o Tomé vai lá, os dois meio que perdem a boa, o Emílio tem que cortar microfone, isso já vinha crescendo. Aí, hoje, o Tomé levantou primeiro pra dar porrada no Marinho e o Marinho não evitou. E foi pra cima também.
Ai, corretíssimo.
E o Morgado.
Foi lindo,
no,
cara.
No melhor possível que se deve fazer nessa situação, começou a imitar o Ratinho. Coide louco! E dá pra bater na mesa e imitar o Ratinho. Pô, Morgado. Forte abraço, hein, Morgado? Tá bom, gente. Acho que a gente meio que cobriu todas as fases do Pânico aqui, né? Muito grosseiramente.
Eu acho que falta muita coisa.
Faltou pra caralho, cara. A gente não falou muito do Vesgo, a gente não falou do Mendigo, mas quem sabe que se alguém gostou, se o ouvinte quiser, a gente pode fazer uma parte 2.
Você ouvinte, você fala aí nos comentários do YouTube, você manda pra gente no Instagram, @MuidaCast, se você quer, parte 2 de Pânico da TV. É isso aí, galera. E bom, antes de encerrar o programa, quero agradecer aqui os nossos ouvintes do PicPay. Não vou no modo Faustão hoje, não. Em homenagem ao Pânico, vou no modo Silvio. É o Reynold Alves, o Elias Araújo, Adriano Ponte, Jefferson Feitosa, Eduardo dos Santos, Caio Barcelos, Edelmar Silva, João Paulo Mincentier, Alessandra Lazarete, Rafael Prema, Vinícius Samuel dos Santos, Luciano Cavamata e Thiago Spetti. Fiz uma linguinha de salamandra. É só áudio, ninguém tá vendo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Quem quiser contribuir também é picpay.me/moidacast. Você pode ganhar recompensas, ouvir a gravação ao vivo sem censura e ser agradecido por nome aqui no programa, beleza?
Beleza.
Adorei. Termina por aqui mais um MoidaCast, meu querido Telespec. Tchau.
Tchau.
Caraca,
é sexo, bicho.